continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Neste 4 de fevereiro de 2022 é feriado de Angola, dia do início da luta armada. Nos próximos 30 minutos, consigo na produção, Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, que serão apresentadas por João Santa Rita, destacamos, entre outras, Rússia e China condenam os Estados Unidos, NATO e aliados a quem acusam de minar a estabilidade internacional. Rússia vai fornecer gás à China durante 30 anos e a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, diz que vai enviar força de estabilidade para a Guiné-Bissau. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta e as notícias com João Santa Rita.
Os presidentes da China e Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, declararam hoje que vão aprofundar a cooperação entre os dois países. Os dois países reuniram-se em Beijing e o comunicado final, sem fazer referência à crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, onde estão concentrados mais de 100 mil soldados russos, manifestou a oposição à expansão da Aliança Militar Ocidental NATO e apelou a esta organização para abandonar o que os dois presidentes chamaram de posição de guerra fria. Na sua declaração conjunta, Putin e Xi condenaram as tentativas de forças externas para minar a segurança e estabilidade nas suas regiões adjacentes comuns, isto numa clara referência à posição de Moscovo de exigir o fim do alargamento da NATO e de manobras militares em países vizinhos. Sem nomear as regiões específicas, os dois presidentes disseram que vão aprofundar a sua cooperação nessas áreas. Os presidentes da China e Rússia criticaram também a política dos Estados Unidos na Ásia, afirmando que os dois países permanecem vigilantes face ao impacto negativo à paz e estabilidade causada pela política americana na região do Indo-Pacífico. Os dois presidentes disseram ainda estar profundamente preocupados sobre a recente criação de uma aliança trilateral envolvendo os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, e criticaram ainda o que chamaram de tentativas de alguns Estados para impor os seus padrões de democracia noutros países. Essas tentativas de hegemonia constituem uma ameaça grave à paz regional global e estabilidade e afetam a estabilidade à ordem mundial, disseram Xi Jinping e Vladimir Putin. Entretanto, a Rússia concordou em fornecer gás à China através de um novo gasoduto. O contrato é válido por 30 anos e será pago em euros, fortalecendo uma aliança energética entre os dois países. Os primeiros fornecimentos estão programados para entre 2 e 3 anos. Entretanto, foi anunciado que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se vai deslocar à Austrália para uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do Japão, Índia e Austrália. Por outro lado, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse, depois de visitar a Ucrânia, que os Estados Unidos e outros países ocidentais nada tinham feito para ajudar a resolver a crise na fronteira da Ucrânia. Erdogan disse dar grande valor a uma planeada visita do presidente Putin à Turquia.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora à reportagem. Começamos em Cabo Verde, onde a Associação de Jornalistas AJOC convocou para esta quarta-feira uma manifestação em frente à Procuradoria-Geral da República contra a tentativa de silenciamento e a favor da liberdade de imprensa no país. Em causa, a divulgação de reportagem sobre a morte do cidadão Zezito Dente de Ouro, ocorrida em 2014, numa operação levada a cabo pela PJ, supostamente comandada pelo antigo diretor adjunto da Polícia Judiciária e atual ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que, no entanto, nega o seu envolvimento e considera tratar-se de uma manobra para manchar o seu nome e da própria instituição do Estado. Na cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, Jeremias Furtado, justifica a realização da manifestação com a necessidade de se dar um basta na tentativa de silenciamento e criminalização dos jornalistas pelo facto, segundo ele, de fazerem o seu trabalho na divulgação de assuntos do interesse público.
O Procurador-Geral da República, neste caso, está a refugiar-se na lei para justificar as ações contra os jornalistas, mas a verdade é que nunca se viu tanto zelo em relação a outros processos e vazamentos. Parece-me haver uma clara intenção de condicionar a atividade dos jornalistas, não desses dois em particular, o Hermínio Silves e o Daniel Almeida, mas de toda a classe. E isto é mau para a saúde da democracia cabo-verdiana.
Por outro lado, o Furtado diz que esta manifestação vai também no sentido de chamar a atenção para a clarificação da lei do Código Penal, que, por um lado, não vincula os jornalistas ao segredo de justiça, mas que, numa das alíneas, o artigo 113, fala de que todos estão sujeitos à obediência da não divulgação de matérias em segredo de justiça. O próprio Daniel Almeida, um dos jornalistas visados pelo Ministério Público, defende diligências urgentes da AJOC nesse sentido.
Os jornalistas devem unir-se cada vez mais porque estamos perante um perigo iminente à liberdade de expressão. O Código de Processo Penal, de um lado, diz que o jornalista não está vinculado ao segredo de justiça, mas cria um subterfúgio no artigo 113, dizendo que todos estão vinculados ao segredo de justiça. É preciso clarificar isso para que não haja interpretações dúbias, e eu acho que a Associação de Jornalistas deve fazer com que esse tema venha à ordem do dia para que as coisas fiquem bem clarificadas.
Sobre a manifestação, o Procurador-Geral da República disse numa entrevista à TCV que o foco não deveria ser o Ministério Público, já que quem aprova as leis são o Parlamento e o Governo. José Landim afirma que a instituição a que preside apenas faz a interpretação e aplicação estrita da lei vigente. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Bissau, a comunidade de Chades da África Ocidental, CDAO, diz que vai enviar uma força de estabilização para Guiné-Bissau. Latana Kassamá tem os detalhes.
Analisando o envio de homens para a Guiné-Bissau por parte da CDAO, o analista político Silvestre Alves faz a seguinte leitura.
Os acontecimentos datam do dia 1, a cimeira é do dia 3, quer dizer, do dia 1 para o dia 3 já havia uma decisão, já havia condições, já se tinha criado tudo, portanto, para tomar essa decisão de enviar a força. Portanto, é estranho, no mínimo. Temos a situação do Mali, a situação do Burkina Faso. Nenhuma suscitou necessidade de presença de tropa estrangeira. Portanto, para a Guiné que viria logo tropa do Senegal, tropa da Nigéria. Portanto, é esquisito. Não se entende, portanto, o que é que justifica uma intentona que mais parece inventona do que outra coisa. Portanto, isto é uma salganhada autêntica.
Silvestre Alves acredita que a vinda de tropas da CDAO à Guiné-Bissau vai trazer problemas devido às circunstâncias que rodearam a tomada da referida decisão por parte da organização.
Isto tudo cheira mais a farsa do que outra coisa. Portanto, não se pode entender que a CDAO se prontifique tão depressa e a ministra dos Negócios Estrangeiros, que nem assistiu aos factos, o que é que justifica? Portanto, no dia 3 ela já estava antes, talvez desde o dia 2, né, em Acre. E ela foi reportar, foi informar sobre quê? Sobre algo que estava já congeminado, que já estava preparado.
Quem também falou à Voz da América sobre o envio de uma missão de estabilização da CDAO para a Guiné-Bissau é o jurista e analista político Luís Landim.
Na altura em que o Presidente da República decidiu, de facto, a retirada de Comib, eu estive do seu lado, porque, de facto, um dos argumentos que se avançou era de que fazia-se uma publicidade negativa do país, dava a sensação de que vivia-se um clima de instabilidade, e argumentou-se também que a nossa força a defesa de segurança é mais que capaz e está na altura de resolver os problemas do país. Agora, com essa situação de tiroteio que se fala em suposto tentativa de golpe de Estado, também o Presidente da República, na sua palavra, reconheceu que a nossa força de defesa foi de tal forma eficiente, tal. Tudo aponta que temos estruturas internas capazes de resolver o problema do género e eventual insegurança.
De acordo com o comunicado da CDAO, a missão composta de militares e polícias que vai ser destacada para a Guiné-Bissau é aquela que se encontra em Gâmbia, onde está um destacamento estacionário da organização das eleições que retirou Yahya Jammeh do poder em 2017. Na cimeira que decorreu em Acre, capital do Gana, o país esteve representado pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, que já estava ausente da Guiné-Bissau a quando do ataque ao Palácio do Governo. Para Luís Jandim, a presença de uma força estrangeira no país pode representar uma má imagem para a Guiné-Bissau.
A presença de força estrangeira, força de estabilização da paz, passa a mensagem desde logo de que o país está em problema.
Recordo que a última missão de estabilização da CDAO esteve na Guiné-Bissau entre 2012 e 2020. Saiu do país sob a ordem do Manuel Moctar Sissoko Embalo, logo depois de ter assumido a presidência da República em fevereiro de 2020. Na altura, o chefe de Estado guineense afirmara que a Guiné-Bissau não precisaria de tropas estrangeiras e que confiava inteiramente nas Forças Armadas guineenses. Dasna Kassama, para a Voz da América.
E em Moçambique continua o julgamento do caso de dívidas ocultas. O William Mapote reporta que dois advogados foram expulsos na sessão de hoje e um com processo de crime foi resultado de mais um dia de tensão entre os causídicos e o juiz no processo que julga o maior calote financeiro dos últimos anos em Moçambique. William.
Nuno Mucavel foi um dos declarantes do dia. Amigo pessoal de Ntambi Guebuza, filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, foi pelas suas contas que passaram milhões provenientes da Brave Invest que se destinavam ao seu amigo.
Confirma ter recebido o valor de 244.690
rand. Confirmo.
Confirma ter recebido 929.400 rand provenientes da Jobex.
Confirmo.
São valores que, segundo disse em tribunal, se destinavam ao pagamento das despesas do filho do antigo presidente na vizinha África do Sul.
Se quisesse algo do seu interesse na África do Sul, dia que eu fizesse o procurement, consequentemente, diz que ajudasse em pagamento.
Como gratificação pelos bons ofícios, do amigo recebeu uma luxuosa Range Rover que diz agora estar disposto a devolver ao Estado.
A viatura, condições mecânicas não é a mesma. Há 3 anos atrás, estamos a falar de 2014 até hoje, 2022.
Está na sua posse?
Está na minha posse, mas não está em bons estados mecânicos, mas se o tribunal me deu oportunidade, posso trabalhar e pôr em boas condições.
Em dia dedicado a declarantes, a sessão voltou a registrar momentos de tensão entre advogados e o juiz Efigênio Batista. Alguns causídicos acusaram o juiz de arrogância. Dois receberam ordens de expulsão da sessão e um optou por abandono voluntário. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Também em Moçambique, Reinaldo diz que ainda não se pode cantar vitória após a morte de 7 líderes jihadistas em Cabo Delgado e manifesta-se preocupada com alegados casos de violação de direitos humanos por forças que estão a combater o terrorismo. Ramos Miguel.
Esta posição foi defendida pelo Conselho Nacional da RENAMO, que esteve reunido em Nampula para analisar vários aspectos da vida política, económica, social e militar do país, sobretudo o terrorismo, que, de acordo com a constatação daquele órgão do partido, já está a alastrar-se à Zona Sul.
Isso preocupa o partido RENAMO, a situação do terrorismo em Moçambique, nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, e agora já se fala de Nampula e também Nhambane.
José Manteigas, porta-voz da RENAMO, para quem ainda não se pode cantar a vitória com a morte de dirigentes terroristas. As autoridades dizem que pelo menos 7 líderes terroristas foram mortos em Cabo Delgado, um dos quais no passado sábado em Mocimba da Praia.
Fomos da opinião de que não vale a pena lançar foguetões antes de termos, de fato, resultados plausíveis. E por isso, queríamos aconselhar mais uma vez o governo para focar mais em ação e, sobretudo, salvaguardando as liberdades e os direitos dos cidadãos naquelas zonas afetadas, porque de forma regular temos ouvido atos de barbaridade perpetradas até por elementos da Força de Defesa e Segurança.
Fonte militar disse, entretanto, que esta informação não pode ser confirmada porque não é prática das forças no terreno maltratar as pessoas. José Manteigas disse, por outro lado, que a RENAMO entende ser necessário que todos os moçambicanos se unam na luta contra o terrorismo.
As Forças de Defesa e Segurança e estas forças que, apesar entrar de forma irregular para o país e estão na frente de combate, devem fazer tudo para, a breve trecho, termos uma situação de paz e tranquilidade naquela região e evitar que este fenômeno terrorismo se alastre para outros pontos do país, porque seria um caos termos mais um ciclo de violência ao nível de todo o país. Este país já sofreu bastante e há toda a necessidade de as forças de defesa e segurança e todos nós como moçambicanos estarmos vigilantes para que o terrorismo não se alastre ao país.
E o presidente moçambicano Filipe Nyusi, falando esta quarta-feira em Pemba, capital província de Cabo Delgado, disse que os insurgentes estão com sérios problemas logísticos.
Agora estão com problemas sérios de comida. Você quer fugir? É ele que te mata. Estão a matar jovens que já estão cansados, não têm sapatos, têm fome, não podem ir ver as suas famílias. Então, quando tentam fugir, eles estão a matar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique, a passagem da tempestade tropical Ana voltou a colocar à prova a qualidade das infraestruturas públicas. Alfredo Júnior.
O desabamento de pontes, de unidades escolares e hospitalares recentemente construídas, levou o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário a apelar a uma maior fiscalização das obras públicas.
Construções nossas do Estado, que só tem um ano ou menos, que as chapas voam. As paredes destroem-se com poucos ventos ou chuvas. Isso aí significa que nós temos que fazermos mais fiscalização. Vemos, de fato, quem são os empreiteiros que ganham concursos e como é que eles constroem as casas, tendo em conta que, de fato, estamos numa situação de... É certo que não há dinheiro, então faço concurso, ganham mais o que mais barato nos dá. Mas esse barato tem que construir coisas concretas.
A deputada Ivone Soares, falando à STV, considerou que estas recorrentes situações ocorrem por falta de responsabilização de quem deve velar pela fiscalização, a começar pela entidade do governo que vela por este setor.
O que era expectável é que ele dissesse que, olha, sendo eu ministro deste pelouro, demito-me porque o meu ministério não esteve em condições de fiscalizar a qualidade das obras que foram feitas, falhamos na fiscalização, não tivemos fiscais à altura a controlar a qualidade que o governo queria que fosse colocada ao serviço dos moçambicanos nestas infraestruturas e, por conta do meu falhanço como número um deste pelouro, eu coloco o meu cargo à disposição.
Para o analista e engenheiro civil Gabriel Ngomani, a limitação de fundos para a construção de obras públicas e a falta de fiscalização é que está por detrás desta situação recorrente.
A falta de qualidade pode ser justificada ao mesmo tempo pela falta de recursos que possam garantir que essas infraestruturas públicas tenham qualidade mínima exigida. Portanto, se eu tenho um valor X que devia construir uma escola e no mesmo valor reparo por meio e construo duas escolas, tenho que perceber que provavelmente essas duas escolas não têm a qualidade que uma escola tivesse sido construída provavelmente teria.
Grande parte das empreitadas públicas são conduzidas por empresas estrangeiras. Porém, Ngomani aponta o processo de construção deficiente e a falta de materiais de qualidade como um dos dilemas.
Agora, a coisa mais importante, sobretudo, é a fiscalização. Para aprovar esse projeto, é preciso que haja uma equipe de fiscalização que tenha experiência e capacidade suficiente para garantir que o projeto seja materializado conforme foi desenhado, porque o projeto pode até ser muito bem feito, portanto o projeto ser de alta capacidade de resistência, mas o processo de construção ser deficiente, os materiais aplicados não terem qualidade suficiente, aliado ao facto de nós não termos laboratórios em todo o país que possam fazer os ensaios dos materiais de forma adequada.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. O presidente americano Joe Biden viajou para Nova York na quinta-feira para destacar um novo esforço do seu governo para combater a violência armada e o crime, incluindo uma busca às armas de fogo não rastreáveis, as chamadas armas fantasmas. A cidade de Nova York viu um aumento na violência armada recentemente, levando o presidente camarário Eric Adams a pedir ajuda. We're all
witnesses. Somos todos testemunhas, testemunhamos esses assassinatos e testemunhamos o fracasso a nível federal em travar o fluxo de armas para a cidade.
Na quinta-feira, o presidente Joe Biden visitou o Departamento da Polícia de Nova York para abordar a luta contra as armas ilegais.
Hoje, o Procurador-Geral orientou todos os procuradores dos Estados Unidos a priorizar o combate ao tráfico de armas ao longo das fronteiras estaduais e das cidades.
O governo lançou a National Ghost Gun Enforcement Initiative, que visa bloquear as armas de fogo caseiras sem números de série possam ser rastreados. Esta ação é contra o fluxo ilegal de armas vendidas no Sul, transportadas pela costa leste e encontradas em cenas de crime em grandes cidades como Nova York. Os americanos têm o direito de possuir armas de fogo com limitações determinadas pelos Estados. Com a oposição republicana, as perspectivas de uma legislação federal que controle as armas são fracas, deixando Biden apenas com opções executivas. Embora tais ações sejam aplaudidas por ativistas do controle de armas, alguns analistas têm dúvidas. Clark Neal, do CAT Institute.
O governo federal tem um historial de ser extremamente ineficaz quando se trata de tentar combater questões que não são da sua alçada. Coisas como a proibição de drogas e tentar observar o que chamamos de poder de polícia a nível local. Essas são atividades que não são da competência do governo federal, segundo a nossa Constituição. Nem são coisas sobre as quais o governo federal provou ser muito bom.
A visita de Biden também visa dissipar as críticas dos republicanos de que ele não foi duro o suficiente contra o crime. Ele rejeitou a mensagem de retirar o financiamento à polícia, definida por alguns membros progressistas do Partido Democrata.
Não estamos a falar de retirar o financiamento. Somos pelo financiamento e pela disponibilização de serviços adicionais, além de ter alguém com uma arma presa ao ombro. Precisamos de mais assistentes sociais. Precisamos de mais profissionais de saúde mental.
Biden passou por uma escola para discutir programas de intervenção contra a violência comunitária com líderes locais. Um funcionário chinês na Nigéria diz que Pequim planeia investir mais de 300 mil milhões de dólares em África para aumentar as exportações do continente e ajudar a colmatar o grande fosso comercial com a China. Os planos da China para mais investimento em África têm sido bem recebidos por alguns, mas os críticos preocupam-se com a crescente dívida de África para com Pequim. Ana Guedes.
A recente assinatura de uma parceria envolvendo bilhões de dólares entre a China e a África marca um passo importante no esforço da China para gastar mais dinheiro em África em novos setores industriais, incluindo comércio, inovação digital, medicina, redução da pobreza, cultura, paz e segurança. Uma funcionária chinesa, Diane Shen, chefe do Conselho Empresarial China-África, assinou um memorando de entendimento com funcionários da Câmara do Comércio de Lagos na semana passada. Charles Unamaji é o diretor do Centro de Estudos da China, em Abuja.
Não é apenas em Lagos, mas em toda a África. Tem havido discussões sobre as novas oportunidades de cooperação China-África. A reunião de Lagos foi um dos segmentos dessa reunião muito importante em Dakar, onde o presidente chinês ofereceu 9 programas para levar a cooperação China-África ao nível seguinte. Para mim, este é um marco muito importante na cooperação entre a China e a África.
A China é o maior parceiro comercial de África, com mais de 170 mil milhões de dólares em volume comercial, ultrapassando os Estados Unidos e Europa. A Nigéria é um dos maiores parceiros comerciais da China em África. O Manaji diz que a nova parceria deverá melhorar o comércio de África com a China, o que os analistas dizem ser desequilibrado. China está respondendo a alguns
desses preocupações por dar mais. A China está a responder a algumas destas preocupações, dando mais oportunidades à África para ceder ao seu mercado.
Os funcionários chineses dizem que a nova parceria verá a China estabelecer zonas económicas especiais para aceitar mais importações de África. O presidente da Aliança do Setor Privado da Nigéria, Adekunbo Okayote, diz estar preocupado que a nova parceria possa aprofundar ainda mais a dívida da África com a China.
Muitos países africanos têm andado a cair na armadilha da dívida. Já lá estão, e é muito óbvio, porque as facilidades que tiraram a vários países, incluindo a China, são tais que não têm os meios para os pagar. Em segundo lugar, os contratos estão fechados.
Caiodo diz que apesar de Pequim estar a investir fortemente em África, os africanos não fazem frequentemente parte da execução, criando uma lacuna de conhecimento. Os especialistas dizem que o sucesso da parceria chinesa dependerá de políticas comerciais favoráveis que serão elaboradas entre a China e os países africanos. Mas Caiodo tem isto a dizer.
What is our trade policy with China? I can tell you, in spite of...
Qual é a nossa política comercial com a China? Apesar da minha posição, talvez bastante privilegiada na Nigéria, não vi nenhum documento claro que mostre os detalhes da política comercial da Nigéria com a China. Não vi políticas específicas em áreas como, por exemplo, a forma como se inclui o conteúdo local deste contrato multibilionário.
Desde 2018, as autoridades chinesas começaram a acolher a exposição económica e comercial China-África na cidade de Shenzhen, na província central da China, com o objetivo declarado de expor os produtos africanos ao mercado chinês. Embora mais empresas africanas possam tentar encontrar um mercado chinês mais acolhedor para os seus produtos, muitas estarão atentas para ver como a nova parceria muda o status quo.
A Voz da América está em www.voaportugues.com. Continuem connosco e, de seguida, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com a Copa das Nações Africanas, o CANA 2021, porque já temos os finalistas para domingo e frente a frente vão estar Senegal e Egito. Capitão do Senegal é Sadio Mané, que é colega de equipa no Liverpool do capitão do Egito, Mohamed Salah. Ontem, Egito bateu a equipa da casa, os Camarões, aos penaltis depois de um empate a 0 golos no final do prolongamento. Foi a terceira vez neste campeonato que o Egito teve que ir a prolongamento e a segunda vez que venceu aos penaltis. Venceu aos penaltis após prolongamento a Costa do Marfim, nos oitavos de final. Depois, nos quartos de final, foi a prolongamento para bater Marrocos por 2-1. E agora, após prolongamento, novamente a penaltis. Camarões mandaram uma bola à trave, tiveram mais oportunidades. Egito parecia apostado em abrandar o jogo a todo custo, mesmo à custa de faltas. Cometeu 22 faltas durante o jogo contra 14 dos Camarões. O treinador do Egito, o luso-moçambicano Carlos Queiroz, não vai estar na final, porque ontem recebeu cartão vermelho quase no final. Parecia que queria bater no árbitro. Rua com ele. Vai assistir a final na bancada. Por menor curioso é que no jogo de ontem, um treinador assistente do Egito já estava a cumprir uma suspensão de um jogo. Parece que na seleção do Egito são os jogadores que têm que acalmar o banco, não é o contrário. O Egito já venceu a Copa das Nações Africanas 7 vezes, Senegal esteve na final 2 vezes, nunca ganhou. O jogo para o terceiro lugar é já amanhã entre Camarões e Burkina Faso. Sem ninguém notar, entretanto, iniciou-se o Campeonato do Mundo de Clubes de Futebol nos Emiratos Árabes Unidos. Ontem, o Al Jazeera dos Emiratos bateu o Pirai do Tahiti, que representa a Oceânia, por 4-1. O campeão africano Al Ahly está amanhã em ação contra o Monterrey do México e depois, no domingo, temos Al Hilal da Arábia Saudita contra o Al Jazeera, portanto, dos Emiratos. Na terça-feira, entram em jogo os grandes. Palmeiras, do Brasil, joga nesse dia contra um dos apurados dos jogos deste fim de semana. Chelsea, de Inglaterra, campeão da Europa, joga na quarta-feira contra outro dos apurados. Chelsea está amanhã em ação para a Taça de Inglaterra contra o Plymouth. Depois, é apanhar o avião para os Emiratos.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América neste 4 de fevereiro de 2022. Um breve olhar à imprensa americana, o New York Times escreve hoje que a Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei que adiciona bilhões à pesquisa para competir com a China. Esta votação, escreve o Diário Nova-Iorquino, cria uma briga com o Senado, que tem diferentes recomendações sobre como os Estados Unidos da América devem reforçar a sua indústria de tecnologia para enfrentar a China. Produção de Liu Sahiro, edição e apresentação de Amaís Miguel. Assim foi a segunda parte, de seguida Álvaro Lúcio Andrade, a terceira e última página desta emissão vespertina. Boa noite e bom fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o +1 202 251 9466. A produção é do Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial: Rússia e China acusam Estados Unidos e NATO e aliados de minarem estabilidade internacional. Governo russo vai fornecer gás à China durante os próximos 30 anos. CDAO vai enviar força de estabilização para a Guiné-Bissau. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, a rubrica hoje assinada por Amancio Miguel vai falar... Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. E hoje o nosso convidado é Jay Kim, um jovem cantor moçambicano residente na Suíça. Mas primeiro, e quando arrancamos esta última meia hora da nossa emissão de 90 minutos, em Cabo Verde... A Associação dos Jornalistas, a AJOC, realizou hoje uma manifestação em frente à Procuradoria-Geral da República, na cidade da Praia, contra a tentativa de silenciamento e a favor da liberdade de imprensa no arquipélago. A manifestação aconteceu no dia em que o jornalista Daniel Almeida e o jornal A Nação prestaram declarações depois do Ministério Público ter constituído arguídos o jornalista Hermínio Silves e o jornal digital Santiago Magazine, como a Voz da América noticiou na altura, pelo crime de desobediência qualificada. Em causa, a divulgação de reportagens sobre a morte do cidadão Zezito Dente de Ouro, ocorrida em 2014, numa operação levada a cabo pela Polícia Judiciária, supostamente comandada pelo então diretor adjunto da Polícia Judiciária e atual ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que, no entanto, continua a negar o seu envolvimento, e que diz que tudo não passa de uma manobra para manchar o seu nome e a própria instituição do Estado. O Eugênio Teixeira traz as posições do presidente da Associação de Jornalistas e do Procurador-Geral da República.
O presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde, Jeremias Furtado, justifica a realização da manifestação com a necessidade de se dar um basta na tentativa de silenciamento e criminalização dos jornalistas pelo facto, segundo ele, de fazerem o seu trabalho na divulgação de assuntos do interesse público.
O Procurador-Geral da República, neste caso, está a refugiar-se na lei para justificar as ações contra os jornalistas, mas a verdade é que nunca se viu tanto zelo em relação a outros processos e vazamentos. Parece-me haver uma clara intenção de condicionar a atividade dos jornalistas, não desses dois em particular, o Hermínio Silves e o Daniel Almeida, mas de toda a classe. E isto é mau para a saúde da democracia cabo-verdiana.
Por outro lado, o Furtado diz que esta manifestação vai também no sentido de chamar a atenção para a clarificação da lei do Código Penal, que, por um lado, não vincula os jornalistas ao segredo de justiça, mas que, numa das alíneas, o artigo 113, fala de que todos estão sujeitos à obediência da não divulgação de matérias em segredo de justiça. O próprio Daniel Almeida, um dos jornalistas visados pelo Ministério Público, defende diligências urgentes da AJOC nesse sentido.
Os jornalistas devem unir-se cada vez mais porque estamos perante um perigo iminente à liberdade de expressão.
Sobre a manifestação, o Procurador-Geral da República disse numa entrevista à TCV que o foco não deveria ser o Ministério Público, já que quem aprova as leis são o Parlamento e o Governo. José Landim afirma que a instituição a que preside apenas faz a interpretação e aplicação estrita da lei vigente. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Falemos agora da Guiné-Bissau. A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, anunciou ontem, no início da noite, o envio de uma força de estabilização para a Guiné-Bissau, na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro no Palácio Governamental. Lassana Kassama tem uns detalhes.
O analista político Silvestre Alves faz a seguinte leitura.
Os acontecimentos datam do dia 1, a cimeira é do dia 3, quer dizer, do dia 1 para o dia 3 já havia uma decisão, já havia condições, já se tinha criado tudo, portanto, para tomar essa decisão de enviar a força. Portanto, é estranho, no mínimo. Temos a situação do Mali, a situação do Burkina Faso. Nenhuma suscitou necessidade de presença de tropa estrangeira. Portanto, para a Guiné que viria logo tropa do Senegal, tropa da Nigéria. Não se entende, portanto, o que é que justifica uma intentona que mais parece inventona do que outra coisa. Portanto, isto é uma salganhada autêntica.
Silvestre Alves acredita que a vinda de tropas da CDAO à Guiné-Bissau vai trazer problemas devido às circunstâncias que rodearam a tomada da referida decisão por parte da organização.
Não se pode entender que a CDAO se prontifique tão depressa e a ministra dos Negócios Estrangeiros, que nem assistiu aos factos, o que é que justifica? Portanto, no dia 3 ela já estava antes, talvez desde o dia 2, né, em Acre. E ela foi reportar, foi informar sobre quê? Sobre algo que estava já congeminado, que já estava preparado.
Quem também falou à Voz da América sobre o envio de uma missão de estabilização da CDAO para a Guiné-Bissau é o jurista e analista político Luiz Landim.
Na altura em que o Presidente da República decidiu, de facto, a retirada de Comib, eu estive do seu lado, porque, de facto, um dos argumentos que se avançou era de que fazia-se uma publicidade negativa do país, dava a sensação de que vivia-se um clima de instabilidade e argumentou-se também que a nossa força de defesa e segurança é mais que capaz e está na altura de resolver os problemas do país. Agora, com essa situação de tiroteio que se fala em suposto tentativa de golpe de Estado, também o Presidente da República, na sua palavra, reconheceu que a nossa força de defesa foi de tal forma eficiente, tal. Tudo aponta que temos estruturas internas capazes de resolver problemas do género.
De acordo com o comunicado da CDAO, a missão composta de militares e polícias, que vai ser destacada para a Guiné-Bissau, é aquela que se encontra em Gâmbia, onde está um destacamento estacionário da organização desde as eleições, que retirou Yahya Jammeh do poder em 2017. Na cimeira que decorreu em Acre, capital do Ghana, o país esteve representado pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, que já estava ausente da Guiné-Bissau quando do ataque ao Palácio do Governo. Para Luiz Jandim, a presença de uma força estrangeira no país pode representar uma má imagem para a Guiné-Bissau.
A presença de força estrangeira, força de estabilização da paz, passa a mensagem desde logo de que o país está em problema.
Recordo que a última missão de estabilização da CDAO esteve na Guiné-Bissau entre 2012 a 2020. Saiu do país sob a ordem do Manuel Moko Tarcísio Okoembalo, logo depois de ter assumido a presidência da República em fevereiro de 2020. Na altura, o chefe de Estado guinense afirmara que a Guiné-Bissau não precisaria de tropas estrangeiras e que confiava inteiramente nas Forças Armadas guinenses. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Jay King, jovem cantor moçambicano residente na Suíça, é o convidado de hoje do Amancio Miguel.
Olá, esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América. Hoje vamos à Suíça ao encontro do moçambicano Jay Kim.
It's a Jay Kim. Yeah.
Jay Kim, nome artístico de Joaquim Mazevila, nascido em Maputo, Moçambique, que é o nosso convidado hoje. Da terra da Marabenta, começou no gospel e hoje aposta na Kizomba, na Suíça, onde vive há 13 anos, depois de ter estado em Portugal.
Primeiro, para começar a minha carreira, foi através de... Surgi através de uma igreja, né, uma das igrejas protestantes, que é a Velha Apostólica de Moçambique, onde foi descoberto o meu talento, não é?
E esta transição do gospel para a Kizomba, como é que foi?
Foi através do DJ Angel, que eu fui lá apresentar algumas canções minhas. Eu, na verdade, tenho o dom de compor música, mesmo em Xangana, mesmo coisas religiosas, tudo que fala a Deus. Na verdade, é o meu prato mais forte, né? Considero o forte. Então, ele incentivou-me a tentar fazer mais o comercial. Aquele amor que eu sentia pelo Deus, não é? O que eu sinto por Deus, transformar em palavras, mas dedicando aquela mensagem para uma mulher e retratando aquilo que acontece na sociedade.
Uma das músicas mais conhecidas do Jay Kim é Dona da Minha Life. Quem é essa dona da sua life?
É uma história, não é? Que fala de um jovem arrependido, não é? Que cometeu vários erros na vida. Não é? Vários erros na vida, na parte amorosa, não é? E que decide pedir perdão por ter traído a mulher, por ter lhe deixado, por não ter lhe dado atenção, Marcia, e que aparece já de tu para tu, onde aceita os erros e pede mais uma chance, dizendo que ama aquela mulher. Então, Dona da Minha Life é tipo, ela é a minha vida.
Minha lágrima vem do fundo do coração, pois eu não soube cuidar da minha paixão. Eu tenho furacão estampado no meu peito. Eu te traí, amor, mas hoje eu me arrependo. Te troquei várias vezes, me deixei várias noites sem pensar na solidão em que ficava.
dona da minha live, Jay King, que se diz preocupado com questões de amor. Podemos ter tudo na vida, mas devemos saber partilhar, diz o jovem cantor.
Eu tento passar sempre a mensagem a nível conjugal, tentar fortificar as relações, tentar elucidar algumas pessoas ou a sociedade ela em si, a dar a entender que nós podemos ter tudo na vida, mas temos que saber retribuir, ou seja, compartilhar com o próximo. O amor é como um apelo ao amor ao próximo.
Prometo não te fazer sofrer. Assim dá.
Jay Kim, um sabicano que vive na Suíça, conosco nesta página das artes, que em tempos da Covid, o jovem Jay Kim teve de fazer outros trabalhos para sobreviver, porque o confinamento não permitia a realização de espetáculos e agora, com mais pessoas vacinadas e abertura, quer realizar os seus sonhos.
Gostava mesmo de dar continuidade com a minha carreira, não é? Como tenho feito, a qualquer custo. Desde o momento que possa fazer sentir a existência da minha bandeira de Moçambique. É a parte mais importante, que eu tenho neste momento como objetivo, e que são projetos, e também poder ajudar alguma camada jovem em Moçambique a desenvolver o seu próprio talento e tudo, e dar continuidade com as minhas composições para dar bom conteúdo à sociedade e ao todo, num verdadeiro sentido.
É verdade que houve essa paragem por causa da Covid. Espera algum dia o Kim ir a Moçambique mostrar a sua música?
Posso arriscar em dizer que todos os anos, tenho por ano, antes de Covid, por ano já ia cerca de 5 vezes. Agora que temos o Covid, sempre consegui ir 2 vezes por ano. E eu sei que as pessoas neste momento estão à espera que eu chegue em Moçambique e que mostre os meus trabalhos, porque eles gostam, porque eles precisam.
Jay Kim, jovem cantor de Moçambique, residente na Suíça, fez-nos companhia na página Artes desta semana. Sou a Mãe Miguel, até para a semana.
Não me liga,
malandra, moza maluca, moza atrevida. Parada con indisciplina, ya tú fica chateada. Oye, você me liga de cualquier manera. A pergunta si tú feliz con ella. Afinal, ¿cuál es a tua? Queres me enfeitiçar o quê? É você para brincar bem. Assim não tá tarde, não tá tarde. Tenho família por cuidar. Procura homem pra você. É você para brincar bem. Assim não tá tarde, não tá tarde. Tenho família por cuidar. Procura homem pra você. Agora que tenho alguém, ligas-me sempre. Eu de ti não quer saber. Por favor, me deixe em paz. Não manda mais mensagens, nem please go. Hoje você me liga de qualquer maneira. A pergunta se tô feliz com ela. Afinal, qual é a tua? Queres me feitiçar o quê? É você para brincar bem. Assim não tá tarde, não tá tarde. Tenho família por cuidar. Procura homem pra você.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Os presidentes da China e Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, declararam hoje que vão aprofundar a cooperação entre os dois países. Os dois países reuniram-se em Beijing e o comunicado final, sem fazer referência à crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, onde estão concentrados mais de 100 mil soldados russos, manifestou a oposição à expansão da Aliança Militar Ocidental NATO e apelou a esta organização para abandonar o que os dois presidentes chamaram de posição de guerra fria. Na sua declaração conjunta, Putin e Xi condenaram as tentativas de forças externas para minar a segurança e estabilidade nas suas regiões adjacentes comuns, isto numa clara referência à posição de Moscovo de exigir o fim do alargamento da NATO e de manobras militares em países vizinhos. Sem nomear as regiões específicas, os dois presidentes disseram que vão aprofundar a sua cooperação nessas áreas. Os presidentes da China e Rússia criticaram também a política dos Estados Unidos na Ásia, afirmando que os dois países permanecem vigilantes face ao impacto negativo à paz e estabilidade causada pela política americana na região do Indo-Pacífico. Os dois presidentes disseram ainda estar profundamente preocupados sobre a recente criação de uma aliança trilateral envolvendo os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, e criticaram ainda o que chamaram de tentativas de alguns Estados para impor os seus padrões de democracia noutros países. Essas tentativas de hegemonia constituem uma ameaça grave à paz regional global e estabilidade e afetam a estabilidade à ordem mundial, disseram Xi Jinping e Vladimir Putin. Entretanto, a Rússia concordou em fornecer gás à China através de um novo gasoduto. O contrato é válido por 30 anos e será pago em euros, fortalecendo uma aliança energética entre os dois países. Os primeiros fornecimentos estão programados para entre 2 e 3 anos. Entretanto, foi anunciado que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se vai deslocar à Austrália para uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do Japão, Índia e Austrália. Por outro lado, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse, depois de visitar a Ucrânia, que os Estados Unidos e outros países ocidentais nada tinham feito para ajudar a resolver a crise na fronteira da Ucrânia. Erdogan disse dar grande valor a uma planeada visita do presidente Putin à Turquia. A Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CDAO, anunciou o envio de uma força militar para a Guiné-Bissau na sequência da tentativa de golpe de Estado registada na última terça-feira. A decisão foi tomada esta quinta-feira numa cimeira extraordinária que decorreu em Accra, a capital do Ghana. A reunião, que era dedicada a avaliar a situação no Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali, acabou também por abordar a recente alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau. Segundo um comunicado da CDAO, a missão, composta por militares e polícias, que vai ser enviada para a Guiné-Bissau, será retirada da Gâmbia, onde se encontra desde as eleições que retirou Yahya Jammeh do poder em 2017. Os líderes da África Ocidental decidiram contra o endurecimento das sanções contra o Burkina Faso, após este se ter tornado o último país da região onde um golpe de Estado derrubou o governo. A 24 de janeiro, o Burkina Faso tornou-se o terceiro membro da comunidade económica a ter um presidente eleito derrubado pelos militares. Em vez de impor sanções mais duras, os líderes pediram a rápida criação de um calendário razoável para o regresso à ordem constitucional no Burkina Faso. 18 pessoas morreram quando um carro colidiu de frente com um autocarro de passageiros no nordeste da Nigéria esta sexta-feira, disse um responsável pela segurança rodoviária. Um tribunal na África do Sul negou hoje fiança ao homem acusado de incendiar o edifício do Parlamento em janeiro. Em tribunal, Zanke Mafé negou as acusações. Segundo uma publicação sul-africana, Mafé disse que vai apelar da decisão. A empresa sul-africana de biotecnologia, Afrigen Biology and Vaccines, sediada na cidade do Cabo, disse que produziu a primeira vacina contra a Covid do mRNA, feita no continente, utilizando a sequência da vacina Moderna e que vai estar pronta para os ensaios clínicos já em novembro. A companhia está a liderar o projeto piloto, apoiado pela Organização Mundial de Saúde e pela iniciativa COVAX, para melhorar a vacina da Moderna. A França disse que vai reforçar o sistema de defesa antiaéreo dos Emirados Árabes Unidos na sequência de uma série de ataques de drones e mísseis balísticos levado a cabo pelos rebeldes úteis do Iémen, apoiados pelo Irão. A França tem uma base militar na capital dos Emiratos, Abu Dhabi, e vai vender também 80 aviões de combate aos Emiratos. Um dos ataques dos úteis teve como alvo uma base militar americana, mas o míssil foi interceptado pelo sistema de defesa antimíssil Patriot. Uma jornalista russa que cobria a situação de direitos humanos na Chechnya disse que abandonou a Rússia por crescentes ameaças contra a sua vida. Helena Milashina trabalha para o jornal Novaya Gazeta, disse que o editor-chefe do seu jornal e outras fontes de alto nível disseram que ela deveria deixar o país porque as ameaças vindas da Chechnya são suficientemente graves. O líder da Chechnya, Ramzan Kadyrov, apoiado pela Rússia, apelidou publicamente de terrorista Milashina e um membro do Conselho de Direitos Humanos, Igor Kalipan, sublinhando depois que, nas suas palavras, as autoridades da Chechnya sempre liquidaram os terroristas e os seus cúmplices. Um aliado de Kadyrov no parlamento russo, Adam Demlakhanov, ameaçou também Milashina e Kalyapan esta semana.
E assim terminamos esta emissão em português desde Washington da Voz da América, nesta sexta-feira, 4 de fevereiro. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.